Elekes, 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 elekes. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elekes.
Título deste episódio: agacha-te para ver se a cara ou coroa e vamos ver uma comédia romântica. Antes de mais, gostaria de vos dizer que foi batido o recorde de agachamentos.
Quantos?
O meu recorde pessoal é para aí 3. Mas houve um senhor americano no estado do Illinois que esteve 24 horas a fazer agachamentos. Meu Deus, o estado em que não ficaram aquelas pernas e aqueles abdominais. 24 horas.
E aquele rabo?
De agachamentos. E o rabo?
Horrível.
Ele fez isto para angariar dinheiro por uma associação de caridade, uma organização que encontra emprego para adultos com deficiência. Isso é uma missão muito louvável. Tony Pirino. É o nome dele, Pirino. É só nome inventado.
Tony Pirino.
Tony Pirino. Ele meteu na cabeça aqui
o
a bater.
O gato vê esse nome e diz: não.
Não. Ele meteu na cabeça aqui a bater o recorde anterior de 25 mil agachamentos em 24 horas. E conseguiu. Conseguiu até superar o objetivo a que ele se tinha proposto, que era de 26 mil agachamentos. E então ele fez 26 mil e 100 agachamentos. Começou às 5 da manhã da passada quinta-feira, acabou às 5 da manhã de sexta. A cada 22 agachamentos ele parava 30 segundos. Era isto, manifestamente pouco para xixi e cocó.
Muito pouco.
Mas ele devia ser ágil em tudo, até mesmo nisso, não é? Ele tem um penique ali ao pé, está feito.
Bravo.
Incrível.
Se calhar tinha uma fralda.
26.100. E quando virem o vídeo, a velocidade a que ele está para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, inacreditável.
É preciso alguma preparação para isso.
Inacreditável. Sim. E agora, revelação bombástica. Sabem quando tiramos moeda ao ar e achamos que há 50% de possibilidade de ser cara ou coroa? Pois bem, não há. Não há 50%.
Não.
Um grupo de investigadores de Amsterdão levou a cabo.
É claro. De onde é que isso vem? Amsterdão, pronto.
Man. Man, pronto. Sabes que no cara ou coroa aquilo não é bem assim.
Yeah.
Este grupo de investigadores levou a cabo 350.757 lançamentos de moeda ao ar.
Em Amsterdão.
Que emprego espetacular. E concluíram que há mais probabilidades de uma moeda cair com o lado que estava para cima quando foi atirada do que com o outro lado. 48 pessoas estiveram envolvidas nesta investigação. 48 pessoas que usaram 46 moedas das mais variadas zonas do mundo para perceber se todas as moedas se comportavam da mesma maneira. E sim, ou seja, se lança uma moeda com a cara para cima, ela terá mais probabilidades de cair com a cara para cima. Se a lançam com a coroa para cima, terá mais probabilidades de cair com a coroa para cima. Eu estava a achar este estudo super interessante quando estava a ler pela primeira vez, até a notícia me ter revelado exatamente quais são as probabilidades. Então, se não é 50%, quanto é? Malta. Diz aqui que é 50,8.
50,8.
Portanto, sinto que tudo isto foi tempo perdido. Não apenas o estudo deles.
50,8.
O tempo que eu gastei a ler a notícia, o tempo que gastei a contá-la aqui, o tempo que vocês e os nossos ouvintes gastaram a ouvir-me. Tudo isto não faz sentido nenhum. Mas eu não podia estar sozinho nisto. Portanto, arrastei-vos todos para a minha perda de tempo. Obrigado por terem comigo. Já agora queres lançar? Não sei, mas tens arte quem lança bem moedas ao ar.
Eu não tenho moedas.
Tem moedas.
Não. Já não há moeda, então lança o cartão. Pode ser com um cartão. Bom, as primeiras impressões são sempre importantes no mundo dos encontros românticos, mas há malta que não reflete sobre isto. É claro que há também. Também há quem seja só primeiras impressões e depois não há mais nada para lá disso. Mas é óbvio que uma pessoa convém provocar uma boa primeira impressão, o que sempre foi um problema para mim com os meus problemas de autoestima, porque eu achava sempre que ao nível da primeira impressão não havia nada que salvasse isto. O meu objetivo era conseguir chegar à segunda impressão. Também conhecida como a impressão: posso não ser um galã, mas por dentro, ui, sou encantador. A questão é que há galãs sem jeito nenhum. Veja-se esta história fascinante que uma jovem desabafou no Reddit. Ela diz que conheceu um rapaz num bar, acho que isto foi na América, e ela achou: olha, sim senhor, fizeram ali um clique, a coisa bateu certo, conversaram, e diz ela, ele propôs que no dia seguinte tivessem um date de pequeno almoço. O que é espirituoso, não é? Geralmente marcam-se jantares. Este tipo sugeriu um bom pequeno almoço. Acho original. Mas a originalidade não durou muito, porque mais tarde ele disse-lhe: olha, o que eu gostava mesmo era que viesse lá a casa jantar e víamos uma comédia romântica, porque eu adoro comédias românticas. Neste ponto é preciso dizer o seguinte: eu digo sem qualquer problema que eu gosto de comédias românticas, têm de ser bem feitas. Mas admito que alguns homens dirão que apreciam comédias românticas para cativar o coração de uma mulher, porque se calhar o que eles querem ver na verdade é o Rambo, mãe! Bom, ela adorou esta ideia.
Embora isto seja algo estranho, não? Primeiro deito na casa dele. Não era melhor o plano do pequeno almoço primeiro? O que é certo é que ela disse não apenas que ia, como disse que lhe ia mostrar a comédia romântica favorita dela, que ele não tinha visto. A história não revela qual era, como pena minha, porque eu gosto de saber os detalhes. No dia seguinte, ela está a bater-lhe à porta. E a partir do momento em que ele abre a porta, quaisquer primeiras impressões vão pelo cano. Diz ela: quando entrei na casa dele, reparei que havia uma pilha já alta de pratos sujos.
Ui!
E ele estava a usar uma t-shirt de largueirona e uns calções de basquete. Oi, cavalheiro com estilo. É alguém que sabe agradar uma mulher. E ele diz-lhe: olha, propunha que víssemos o filme no meu quarto.
Depois de lavar a loiça.
Porque, muito sinceramente, o único sítio onde há espaço para nos sentarmos nesta casa é a minha cama.
Então, se isso não é uma pessoa para o resto da vida.
Que romântico.
He's a keeper.
Que cavalheiro.
Certeza que ele cheirava mal.
Pá, eu acho que, se calhar, ela devia ter ido embora neste ponto.
Claro.
Porque isto, a partir daqui, é um crescendo. Ou melhor, é um decrescendo. Porque isto vai muito fundo. Vai lá muito ao fundo, vai baixo.
Ah, isto é só o início?
É.
Ah, boa.
Diz ela: lentamente, enquanto víamos o filme, ele começou a aninhar-se colado a mim. Odiei, porque mal o conheço e, ainda por cima, a casa dele é uma pocilga. Oh, senhora, saia, saia, enquanto é tempo.
Porquê que ela entrou?
A dada altura, diz ela, e creio que isto selou o destino da não-relação entre eles, embora ela já tivesse material suficiente desde que entrou naquela casa para que esse destino ficasse seladinho há bué tempo. A dada altura, ele levanta-se para ir à casa de banho do quarto, que era uma suíte, e, ela põe isto em letra grande, ele faz xixi com a porta da casa de banho aberta. Diz ela: foi a minha deixa para... Para quê? O que é que vocês acham que aconteceu?
Ir embora?
Não. Ela diz: foi a minha deixa para sair da cama e sentar-me no chão para assistir ao resto do filme.
Pai, ela estava...
Mas, calhar, o filme era muito bom, não é?
Para assistir ao resto do filme. Saia daí, ainda por cima, ela já tinha visto o filme.
Já tinha visto o filme?
Ela disse que lhe disse neste ponto: olha, depois do filme acabar eu vou-me embora, ok? Ele disse-lhe: posso ver-te amanhã à noite? Ela respondeu: amanhã à noite não posso, que já tenho planos. Pai, eu acho que isto é conversa demais com um sujeito que recebe uma senhora em casa com louça suja e urina de porta aberta. Saia daí, por Deus, saia daí. Diz ela: quando eu me preparava para sair, ele tentou dar-me um abraço, mas eu afastei-me. Disse boa noite e saí. E ela diz que, quando estava a caminho de casa, recebeu uma mensagem de texto dele. A mensagem dizia: parecias meio desconfortável quando saíste.
Não!
Está tudo bem. Eu acho que este indivíduo nunca teve uma namorada na vida e aparentemente também não aprendeu nada com as comédias românticas de que alegadamente é tão fã. E ela respondeu: não, desculpa, acho que se perdeu a faísca da outra noite no bar. A mensagem que ele lhe manda a seguir confirma que ela devia ter voltado para trás assim que viu os pratos sujos. Ele respondeu-lhe dizendo: bem, se não estivesse a ir para a cama com metade da cidade, talvez não tivesse perdido a faísca.
Oi?
Que é a grande besta. E ela diz que ainda lhe respondeu: sim senhor, que cavalheiro. O que acho, sinceramente, que é transcender aí muito o tempo que este indivíduo merecia que se gastasse com ele. Mas antes de gastar tempo a investigar as probabilidades de sair cara ou coroa, para concluir que afinal há 50,8%.
Há 50,8%.
Sair a fase que está para cima.
É darem-te um estudo todo e tu... Ah, sim senhor.
Gastou senhor disto e faz-te um título, me disse, a dizer: afinal não é 50%, afinal há mais probabilidades de sair a parte que está virada para cima.
Mas eu ainda estou a pensar no porco.
Também
eu. Não consigo
também
sair
eu.
Daí.
Esquece a moeda, estou no porco.
É uma grande besta, não é?
Sabes o que era ali nessa história? Ela batia à porta.
Sim.
E não era o tipo do bar. Só que já tinha sido na noite e tal, não sei o quê, e era um porco. Ela não percebia que não era ele.
O porco.
E o porco
pensou: olha,
olha, gira.
Olha,
pode ser no quarto. E ela: está bem.
Tenho que ir ali fazer um xixi. Bom, o homem que mordeu o cão.
Faísca, mas qual faísca, menina? A gente nunca se viu na vida.
Foi uma oferta Seat Ibiza, modelo que este ano celebra 40 anos. E foi também uma oferta FNAC, onde encontra mais de 6 milhões de livros e o aconselhamento dos melhores livreiros.
E atenção que ela não foi à casa de banho.
Era a porta errada e está um porco que nunca viu uma mulher na vida. E está uma senhora ali.
E ela trouxe
a dizer,
um filme.
Trouxe
estava...
um filme, ele. Ok, mas só podemos vê-lo na minha cama, que realmente o resto está tudo cheio de esterco. E ela: está bem. Parece diferente com a luz.